Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Nunca provaram nada contra ele. Minha gente, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa bem viver hoje é o ator, comediante, roteirista, músico, apresentador e cartunista brasileiro. Tudo isso, Daniel Furlan, o craque Daniel do Choque de Cultura, Falha de Cobertura e entre outras coisas mais. Meu amigo, que alegria falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
E aí, tudo bem? Eu que agradeço. Ex-cartunista.
Ex-cartunista. É uma atualização importante. Tão importante dizer sobre as coisas que nós somos, é importante dizer as coisas que nós não somos mais também, para as pessoas não nos cobrarem.
E passar trabalho de cartunista aí.
Ei, Daniel, estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse balanço do lançamento do seu último trabalho, junto com o Kaito Manier, que é o guia da Copa Falha de Cobertura, um material que vocês correram para conseguir lançar a tempo da Copa do Mundo, fruto de todo esse trabalho que vocês estão tendo no Falha de Cobertura. E aí eu já queria te ouvir um pouquinho a frustração. Qual que foi a maior frustração quando o Brasil foi vergonhosamente desclassificado lá naquele jogo com o Noruega? O fim do sonho do Hexa, mais uma vez o adiamento, ou pensa, caramba, a gente tinha potencial de vender mais esse livro, se a gente fosse para frente, agora vai ter que ficar empacado aí mais um tempo na livraria.
Não, eu acho que o livro ele vive bem sem o Brasil, até mesmo sem a Copa, né? Porque ele é um olhar com aquele humor do Falha de Cobertura sobre essas seleções e até mesmo sobre esses países participantes, né? Então ele não é factual, né? Ele continua engraçado para quem, obviamente, gosta do nosso humor, não depende dos resultados da Copa. Óbvio que a Copa cria um burburinho, né? Que tudo relacionado à Copa tende a reverberar mais. Mas o livro ele continua existindo normalmente, assim. Acho que quem tiver interesse no livro não precisa ficar tímido, porque a Copa acabou, que continua lá, tudo que você quer encontrar continua lá e continua fazendo sentido. Agora, quando o Brasil perdeu, no primeiro momento, eu acho que eu posso falar pelo Caio também, a gente não teve um pensamento no livro, no Falha, nada disso, a gente estava ali torcendo, né? Porque a gente muitas vezes é muito cínico, né, em relação à seleção e tal, mas a gente torce, de verdade. Eu fiquei com vergonha, assim, na verdade, porque os dois gols foram gols para ter vergonha, né? Uma facilidade, né? A gente até falou no Falha no episódio depois do jogo, que era como se a gente estivesse jogando com alunos repetentes, né? De uma escola, assim, que tem muito mais facilidade que a gente. Eu fiquei com vergonha mesmo, assim, quando aquele, o segundo gol, principalmente, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que coisa triste. Que tristeza. E, obviamente, depois tem, por mais que o Falha também, né, tenha continuado até o final da Copa, e vai continuar agora no Brasileirão, né? E quando o Brasil tá vivo, é muito mais legal, né? Com certeza.
Sim, todo mundo ganha, principalmente os bares, mas são diversas as cadeias que são propagadas, né, com o sucesso da seleção. Por isso que eu fiz essa brincadeira, mas eu tenho certeza que na hora ali é o sentimento de ser brasileiro e a indignação também é de ser brasileiro. Como que é para ti quando tu tem personagens que são muito característicos teus? Claro que tu tem vários, dependendo de qual é o programa que tu tá fazendo, mas me chama a atenção que no Falha de Cobertura você é o craque Daniel, que é o seu nome, Daniel. Como que é? Há um debate aí, uma bipolaridade que às vezes bate. Quanto de Daniel Furlan está dentro do craque Daniel? É bastante?
Ah, sempre tem. Eu não tenho muito interesse em ficar traçando essas fronteiras aí do que é personagem, o que sou eu. Eu acho que tá tudo ali misturado, batido no liquidificador, você não enxerga muito quando entra um, quando sai outro, porque todos os personagens, né, tem uma camada minha. Você vê o Renan do Choque de Cultura, obviamente é muito mais absurdo do que o craque Daniel, mas também tem coisas minhas ali misturadas, né? E eles, né, emitem opiniões que muitas vezes são opiniões que não têm nada a ver com o que eu penso, são coisas completamente absurdas mesmo, né? Mas sou engraçado, a gente coloca na boca do personagem. E às vezes as opiniões deles, falando do craque Daniel agora especificamente, batem com a minha, assim, uma coisa que eu realmente estava pensando, é uma indignação real e tal. Mas não. Se a gente assistisse junto, Programa, programa, talvez eu pudesse apontar. Isso aí eu concordo. Isso aí não. Isso aí só achei engraçado falar. Mas não tem uma diferenciação permanente, assim.
Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre até de alguma maneira a gente está falando sobre o limite do humor, sobre a importância do humor e até onde ele pode ir, o que que ele é bom para o humorista, mas principalmente também para as pessoas que recebem. Mas só para não fugir tanto do papo da Copa, queria te ouvir um pouquinho. Primeiro, qual que é a sua opinião, seja do craque Daniel ou a sua mesmo, sobre por que estamos. O Brasil já se consagrou como o maior período sem conquistas de título, agora oficialmente, né? Antes era entre 70 e 94 e agora entre 2002 e Deus queira 2030, mas ainda a ver. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso e se tu colocaria nas costas do Neymar. Como que tu recebeu esse oficial compromisso de que ele não voltará para a seleção brasileira?
Não, não colocaria nas costas do Neymar, porque eu acho que obviamente tem a responsabilidade dele ali, mas acho que foi um monte de coisa, né? Eu acho que, putz, falando das participações do Neymar, assim, eu acho que 2014 era um time muito ruim, né? E ele estava ali jovem ainda e acabou machucando, enfim. Mas em nenhum momento aquela seleção demonstrou que iria longe, assim, né? Não sei, obviamente todo mundo sempre torce, sempre acredita, que faz parte de torcer e acreditar, mas foi bem claro, assim. Todos os jogos do Brasil, o Brasil jogou um tempo bom contra Camarões, que foi o pior time da Copa. O resto tudo foi um desespero, né? O Brasil jogando muito mal. Em 2018, eu acho que ele entrou muito mal, assim. Acho que ele pirou ali. Ele estava jogando de um jeito. Aí entrou com o cabelinho e prendendo a bola no meio de campo. Ele é sempre uma coisa individualista muito. Tudo bem, faz parte do tipo de jogo dele, mas acho que estava demais, assim. Eu acho que tem uma agenda própria ali que atrapalha realmente, assim, que talvez as outras referências da seleção brasileira não tivessem tanto isso. Claro, todo mundo tem ego e tal, mas eu, se fosse fazer uma crítica, ele seria isso. Mas a culpa não é dele, né? Apenas, né? Eu achei essa escolha do Ancelotti aí uma viagem total. Eu acho que não tem nada a ver com a seleção brasileira, não tem nada a ver com a cultura de jogo do Brasil. E isso ficou meio bem evidente nessa Copa do Mundo, assim, que é um jeito de jogar que se o Brasil estivesse ganhando, até a galera engoliria, né? Mas eu não vejo muito sentido em trazer um técnico apenas porque ele é vitorioso e sem levar em consideração o estilo de jogo dele. E a cultura do futebol brasileiro, né? Mas isso é uma subjetividade que eu acho que é pedir demais, assim, para os caras que tomam esse tipo de decisão, que é uma decisão, no fim das contas, que é política, né? E só quiseram trazer um cara vencedor e pronto. E não acho que exista nem essa reflexão sobre cultura futebolística, nada disso. E aí vamos ter que engolir aí esse futebol italiano aí por mais 4 anos, pelo visto. Eu acho um desastre completo, mesmo se ganhar.
Como é? Sobrelhançadas do Ancelotti aí, que, meu Deus do céu, suas caretas aí que a gente vai ter que receber por muito tempo. Eu acho que sim, tem uma subjetividade, mas também tem uma objetividade que a gente ignora de por que que se permite que um técnico estrangeiro comande uma seleção. Claro que isso não é o estranho, acontece bastante, seja no futebol nacional ou enfim nas seleções, mas é muito incrível que não pode jogador estrangeiro, não pode um presidente ser de outro país, mas o técnico pode. A gente criou ali uma seara para legitimar algo que, em suma, é bizarro, gente. Não faz nenhum sentido. O melhor futebol do mundo tem que trazer um cara de fora. Tudo bem que a Itália também é uma grande seleção, mas é isso que tu falou, tem um futebol completamente diferente. Então é bem isso, é uma decisão política por uma CBF difícil de defender. E Daniel, mas agora falando um pouquinho sobre o futebol feminino, que me parece que é um local que a gente precisa olhar com mais atenção e carinho. É impressionante, né? Que mesmo com o futebol brasileiro masculino em decadência vertiginosa há muito tempo, é muito difícil que a gente olhe com a devida atenção e o respeito que as meninas estão fazendo, que, ainda que não seja uma coleção de títulos, vem mostrando o futebol aguerrido, que é tudo que a gente cobra do masculino, elas entregam em dobro. Vocês estão pensando numa cobertura para a Copa do Mundo ano que vem, que vai ser no Brasil, feminina? De que maneira? Porque às vezes eu também penso que o humor pode, do jeito que vocês fazem, pode soar estranho. Enfim, vocês têm debatido sobre isso?
Sim. É, com certeza, a gente tem esse planejamento de fazer a Copa Feminina no que vem. Isso foi conversado esse ano, quando a gente decidiu como seria a temporada desse ano. Então a gente traçou esse ano a Copa do Mundo, começar na Copa do Mundo e depois seguir no Brasileiro até o final, no Brasileiro até dezembro. E já deixamos meio pré-conversado para ano que vem fazer parecido com a Copa Feminina. Eu acho que realmente é uma abordagem diferente, né, o futebol feminino em relação ao futebol masculino, porque são seleções que no imaginário das pessoas e na realidade das forças do futebol mundial e de história ocupam lugares diferentes, né? Então, o jeito que você vai zoar uma derrota, um erro de um jogador da seleção que é muito mais consagrado é diferente, né? Mas a gente vai fazer graça em cima da seleção feminina, obviamente. Mas acho que tem uma abordagem que ela é naturalmente diferente, assim, não chega a ser tanto um planejamento, uma conversa nossa. Até porque, como você falou, né? A seleção brasileira feminina, ela já imprime uma sensação diferente de uma luta ali, uma garra, e você se sente representado por aquilo, você é envolvido por aquilo, uma coisa que a seleção brasileira perdeu, masculina perdeu, tem tempo. Então, naturalmente, o humor vai para outro lugar. Não tem como você fazer as mesmas coisas, falar do mesmo jeito de uma seleção que ela tem uma personalidade diferente uma da outra, né? Obviamente, então não tem como. É, do mesmo jeito que se você vai zoar, a gente vai zoar na Copa Masculina, a seleção francesa, não são as mesmas armas que a gente usa com a seleção brasileira, porque a seleção francesa entende-se que é uma seleção muito boa, joga muito bem, recheada de craques e tal. Então você vai zoar de um outro jeito.
Agora, voltando ali para aquele ponto que eu fiz uma pausa quando a gente estava falando um pouquinho sobre sua relação com o personagem e, ao mesmo tempo, vida real, queria tocar um pouquinho sobre esse assunto do, digamos, do limite do humor, mas principalmente sobre que me parece que quando tu vai lá e pega um personagem escrachado que se permite a falar verdadeiras groselhas e bizarrices, me parece um pouco até terapêutico para ti, Daniel Furlan, de cara, como é bom poder extravasar algumas coisas sabendo que é permitido nesse ambiente que eu fale isso. De alguma maneira as pessoas vão entender que eu tô brincando, mas me parece que também deve ter uma linha muito perigosa de o quanto que a partir do momento que tu se permite fazer isso, que aquilo também não se normalize, que não vire algo também legitimado. Como que é para ti esse limite do humor? Até onde que é permitido falar verdadeiras groselhas, mas tu também fica pensando, bom, eu também tenho que ter cuidado como um formador de opinião de que isso aqui não se transforme como uma verdade. É um debate ético que tu tem?
Eu acho que a gente vive esbarrando nesses limites aí, né, o tempo inteiro. Eu não sei exatamente qual é o famigerado limite do humor. Se alguém souber, eu gostaria que não me contasse. Mas a gente está sempre flertando com ele, sempre andando do lado de um precipício ali. Mas eu acho também a gente naturalmente tem um estilo que leva isso em consideração, né? A gente não vai às vezes fazer piadas que, porra, vão ser baixo astral pra caramba e vão tocar em zoar do jeito que a gente simplesmente não acha engraçado. Acho que no fim das contas é isso, né? Tem certas coisas que rola com certos humoristas que se consideram mais extremos e tal, mas que a gente não faz porque a gente primeiro não acha engraçado. Então, às vezes, nem chega nesse debate aí. Do limite do humor e de que consequências que isso vai ter. A gente, obviamente, tem a preocupação de não ser mal interpretado, isso é uma preocupação de qualquer pessoa que se comunica, né? Então, às vezes você pensa uma coisa, mas quando você escreve, ela meio pode soar de um outro jeito, então às vezes tem um acabamento a mais em certos roteiros. É, mas realmente, o personagem. Não só o fato de ser um personagem, mas de ser um personagem inescrupuloso, no caso do craque Daniel, ou um personagem equivocado, burro mesmo, como o caso do Serginho, né? Ele te dá certas liberdades de você emitir certas opiniões que seriam, são, né, condenáveis. Se fosse uma pessoa de verdade, ela poderia ser responsabilizada por aquilo judicialmente, mas assim, é o personagem, então ele fica mais fácil as pessoas compreenderem que aquilo não é uma opinião de verdade. E muitas vezes, quando o humorista está sem o personagem, por mais que também não seja a opinião dele de verdade, ele fica num lugar muito mais nebuloso, muito mais passível de alguém falar: nossa, mas você não pode falar isso, que absurdo. E às vezes o cara está realmente só dizendo, acho que algo que ele acha engraçado que não condiz com a opinião dele sobre o mundo, né?
E aí aparece de repente o Neto, o craque Neto, e mostra
É,
que
que
todos
também é
esses
um
personagens.
personagem, né? É.
Tu já chegou a conversar com ele? Tem alguma inspiração? Como que é isso?
Não, nunca conversei com ele. Não, a inspiração, claro que tem, né? Dessa coisa desse jogador, que ele é o maior agente de exaltação da carreira dele, do passado dele, né? No caso, eu agora falando especificamente do craque Daniel, que óbvio, pega um ponto de partida do Neto, que realmente foi um craque, né? E realmente teve uma carreira foda. Mas você pega essa caricatura na qual se transformou, de que ele fica se exaltando, eu acho isso muito engraçado. Ele pede para ser chamado de craque, eu acho isso genial, assim, acho muito bom. E aí teve um episódio que eu ainda não me apresentava como craque Daniel, me apresentava apenas como Daniel. Teve um episódio que o Serginho fala alguma coisa e eu corrijo ele, alguma coisa da minha suposta carreira no futebol, e eu corrijo ele: não, é craque Daniel. No caso, e aí ficou tudo embarcou e tal. No caso do craque Daniel, diferentemente do craque Neto, ele tem essa coisa ainda mais absurda que ninguém sabe nem se ele realmente jogou em algum lugar. Ele disse que jogou, ele disse que ganhou, ele disse que jogou muito, mas não tem imagem, ninguém sabe direito. O Serginho corrobora, mas o Serginho é um fã incondicional, né? Então, foi para um lugar meio Carlos Kaiser, assim, né? Misturado com o craque Neto, desse cara que disse que jogou. Ele tem um passado misterioso, eu acho isso mais interessante.
E Daniel, agora falando sobre esse 2026, superado a Copa do Mundo, vem uma outra Copa do Mundo nacional, que são as eleições. Como que é para ti humor e política? Tu entraria num projeto assim que falaria de eleições, que pegaria as figuras de Lula e Bolsonaro e mais ou menos nesses esquetes que vocês fazem de falha de cobertura, choque de cultura? É uma coisa factível para ti ou é um lugar que tu prefere evitar?
Eu entraria tranquilamente. Eu acho que, obviamente, sabendo que tomaria muita porrada, né? Mas tomar porrada, às vezes fazendo uma coisa que você sente que você escorregou, putz, não era isso, mandei mal, e tomar porrada realmente dói. Mas quando você faz uma coisa que você acredita e que você acha engraçado e acha que tá certo, aí depois vai vir gente dando porrada, normalmente um monte de maluco, né? Não tem problema nenhum. Inclusive, rolou, não no Falha de Cobertura, né? Rolou um programa que eu fiz, que eu quero retomar ainda há muito tempo, que chama Baixo Astral, programa de astrologia, programa humorístico de astrologia, que minha mãe é astróloga, né? Inclusive, eu pedi para ela fazer os mapas, e aí a gente fez um de Copa do Mundo, ela fez o mapa do Mbappé, do Messi, do Neymar e do Cristiano Ronaldo,
Eu lembro.
e aí eu fazia uma digressão cômica em cima, né? Mas o mapa era real, uma passada. E ela fez um de eleições também, os mapas. Ela fez do Bolsonaro, do Lula e do Ciro Gomes nas eleições de 2018. E realmente tem uma galera que fica revoltada, né? E tudo bem.
Podemos ser um horóscopo desses candidatos agora em 2026, então.
Poderia ser de eleições de novo, não necessariamente de eleições de novo. Eu queria retomar esse programa para fazer. Mas poderia ser por isso. Eu gostaria de fazer do Trump, por exemplo.
Estamos ansiando por isso. Pode ter certeza que quando sair, eu vou te chamar aqui de novo para conversar e trazer
Beleza.
os bastidores. E, Daniel, voltando ainda, esmiuçando um pouquinho mais isso, eu só queria te ouvir um pouco mais que a gente conhece muito do stand-up, que é uma maneira que se consolidou o humor do Brasil, mas eu tenho certeza que uma maneira muito minimalista de falar sobre algo que é muito grande, diverso, e vem de figuras que são muito pretéritas ao stand-up, né? O Oscarito, o Grande Otelo, enfim, nem existia essas palavras na época. Mas é muito interessante que essa maneira se consolidou, e ela se consolidou de uma maneira muito, muito chula, se permite a falar qualquer besteira mesmo, e quando eu digo besteira, é preconceito, os crimes contra mulheres, homens negros, pessoas negras de forma geral, enfim. Quando vocês fazem o Choque de Cultura ou qualquer outro sketch desses, passa um pouco na cabeça, gente, a gente precisa também de alguma maneira mostrar para a população que se faz humor no Brasil de uma maneira que não necessariamente precisa ofender e xingar ninguém em questões importantes, ou isso é tão natural para vocês como aquilo que tu estava dizendo, que vocês nem se esbarram nesse limite de tão natural que é não precisar passar por esses lugares ruins do humor?
É, não, a gente não tem esse debate previamente, vamos dizer assim, né? A gente faz as coisas do jeito que a gente acha engraçado e, naturalmente, as coisas que a gente acha engraçado, do jeito que a gente acha engraçado, não entram muito nesse ambiente aí que você demonstrou que é realmente polêmico, no mínimo, né? Já para usar uma palavra bem tranquila, mas que realmente perdeu a mão, assim, uma galera. Mas em certos momentos a gente tem, quando surge uma piada que a gente fala, putz, mas isso aqui, cara, nada a ver falar isso. Aí alguém fala, não, mas é engraçado. Eu falo, sei que é engraçado, mas está construída de um jeito engraçado, mas não dá uma sensação. Você racionalmente, às vezes, olha, a piada está bem construída, mas racionalmente você entende que aquilo é uma piada e tal, mas, pô, não dá uma sensação boa quando fala isso, sabe? Fica meio, porra, que baixo astral mesmo, assim. Então, naturalmente, a gente vai saindo, mas, obviamente, às vezes a gente também erra, e acho que, como todo humorista, né, você vai dando vários tiros, né, muitas vezes de metralhadora ali, e às vezes você derrapa e fala coisas que realmente ficaram ruins, assim, né? Para usar uma palavra bem genérica. Eu, quando era muito novo, já fui um entusiasta de ir nesse limite, de fazer as pessoas se revoltarem e trazer esses questionamentos de um jeito onde a ofensa e a piada, eles se misturavam e tal, mas eu acho que isso, depois de um tempo eu fui vendo que isso não era o caminho, que é o caminho do que fica mais engraçado no fim das contas, né? E eu vejo alguns humoristas assim que simplesmente nem consideram que eles estão construindo piadas, assim, né? Parece só uma metralhadora de ofensas, praticamente xingamentos mesmo, buscando, conscientemente ou não, essa repercussão de horrorizar, de chocar, e aí, não, eu sou um humorista extremo e tal, cara, mas não tá nem construindo uma piada ali, não tá feito de um jeito. E quando você faz de um jeito esperto e engraçado, uma coisa que às vezes ela é extrema, muitas vezes as pessoas ficam, se desarmam e acabam rindo daquilo, por mais que elas saibam que aquilo dói um pouco de rir, assim, sabe? Nossa, que coisa horrível, kkk, que engraçado. Mas o que eu vejo muitas vezes de uma galera fazendo é simplesmente isso, disparando ofensa mesmo e meio que tentando surfar num lugar de ousadia. Quando na verdade é só ousadia mesmo, não tem humor, né?
É. E para fechar, uma grande referência do humor brasileiro para ti.
Uma grande referência do humor brasileiro para mim. Cara, por incrível que pareça, as coisas que mais nortearam a gente, assim, nos programas que a gente fez, não são do humor, né? Com falha de cobertura foi o Camisa 9, que era um programa que a gente gostava muito, do Luiz Orlando Batista, né? A gente achava engraçado, mas não era um programa de humor, né? Ele não estava tentando ser engraçado, mas ao mesmo tempo tinha uma magia ali. O Serginho Total, no caso do Choque de Cultura, eu acho que vai mais por aí, assim, aonde a gente, os lugares onde a gente bebe.
Este foi o craque Daniel Furlan, ator, comediante, roteirista, músico, apresentador e ex-cartunista, atualizando aqui a descrição dele. Ele que foi essa estrela do Falha de Cobertura, que acabaram de lançar, acabaram não, já faz um tempinho, mas ainda está por aí disponível, guia da Copa, perdão, o guia da Copa Falha de Cobertura junto com o Caito Manier.
Isso.
Meu
Compre, ainda
amigo.
está à venda.
Meu amigo, obrigado demais. Parabéns por
Obrigado.
esse trabalho. Quando tu fizer o horóscopo do Trump, a gente volta a conversar.
Bom, eu queria aproveitar para convidar também a galera a continuar com a gente no Falha de Cobertura, que acabou a Copa, mas o programa continua até o final do Campeonato Brasileiro, toda terça, 11 da manhã, no Podpah, na TV Quase, no YouTube.